Amigos ouvintes, está a começar mais uma edição da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Nas documentários do Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes em Angola e aqueles que também nos ouvem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Publicado segunda-feira no Jornal de Angola, o edital do Tribunal Provincial de Luanda convoca as empresas Gine e Porto Mil e os gestores Álvaro Sobrinho e Carlos José da Silva a contestarem um pedido de condenação feito pelo banco que aloja os ativos tóxicos da antiga holding portuguesa no BES Angola. O que é que nós estamos aqui a falar?
Ora bem, este assunto, estamos a falar do atual Banco Espírito Santo, Sociedade Anónima, BESA, mas não deste BES atual, mas sim do BES anterior, o BES, Banco Espírito Santo, Angola. Como sabemos, houve milhões de euros transferidos do BES Portugal para o BES Angola, na época em que Álvaro Sobrinho era o PCA do Banco Espírito Santo e o Banco de Confiança de Ricardo Salgado, que era o presidente do Banco Espírito Santo em Portugal, e que tinha toda a confiança no Álvaro Sobrinho como PCA do BESA, Banco Espírito Santo de Angola. Quando surgiu a crise do BESA em Portugal, criou-se o Banco Bom e o Banco Mau. Este Banco Mau ficou com todos aqueles ativos tóxicos, ou seja, todos aqueles ativos que não valem nada, com todos aqueles transferências ou movimentações financeiras e bancárias duvidosas. E, ao longo do tempo, iriam gerindo essa situação. E é nessa base de gestão desses valores que estão quase como perdidos que o BES vem a Luanda e realmente achou que, em defesa dos seus interesses, levantar esta ação contra os seus sócios, que na altura mantêm-se com cotas menores, e por isso levantar uma ação que eles agora têm que contestar. Isto vem provar de que, efetivamente, internamente, em Angola, consegue-se acionar coercivamente via judicial uma resolução que amigavelmente não aconteceu. E por conseguinte, leva-se a juízo, leva-se a tribunal para tentar resolver. Isto pode servir de exemplo que, tendo nós uma lei, uma segunda lei da localização em Angola, imediatamente, quer de bens, quer de meios financeiros, que pela via social basta querer, basta haver a vontade de fazer e cair coercivamente sobre aqueles dinheiros que serão do Estado e que terão sido desviados ou por peculato ou por outras formas ilegais ou criminais terem acedido a esses dinheiros. Ora, este processo que estamos a falar como tema do BES ir em cima dos antigos sócios do BESA é uma ação cível no sentido de recuperar os ditos milhões de euros que foram colocados em Angola e que eles pretendem, por esta via, recuperar, localizando após, caso ganhe esta ação, em sentença executória, de valores que estejam na detenção das pessoas coletivas referidas ou nas pessoas individuais que também foram referidas neste edital que está no Tribunal Judicial de Luanda.
Carlos, para um potencial investidor estrangeiro, o que é que isso pode significar em termos práticos?
Um investidor internacional ou estrangeiro interessado em investir em Angola pode ser um observador atento a estes adiantos ou as ações ativas feito sem tribunal. O que é que ele vai analisar? Vai analisar saber o porquê disto. E vai chegar à conclusão de que houve aqui um aproveitamento de valores que nós lembramos que Alba Sobrinho já teve o seu tempo de antena na televisão pública de Angola, em que deu a sua versão, em que houve alguma contestação de alguns generais que pertencem a uma destas empresas, mas, por aquilo que se sabe, com muitas ameaças de irem para os tribunais, mas até hoje acho que Alba Sobrinho não terá sofrido nenhuma ação vindo dos seus ex-sócios, ou acionistas, por bem dizer, não propriamente sócios, mas acionistas do Bessa. Ora, o investidor estrangeiro vai também observar a celeridade, o tempo que leva um tribunal, após aceitar a ação, de notificar, neste caso por edital, e até notificar pessoalmente, quer as empresas, quer as pessoas individuais, e depois o tempo que leva o julgamento e a conclusões a que chega. Mas, efetivamente, que um investidor internacional que vem investir em Angola terá todo o cuidado de fazer uma avaliação rigorosa de como é que funciona a justiça e também o que é que se passa a nível dos serviços bancários, a nível das finanças que estão ligadas a esses mesmos circuitos, porque ele movimenta-se através dos bancos e faz para ti, por isso, é este processo, como
Outra.
observador.
E vejamos o seguinte. A ação civil do BES, essa ação civil do BES, até que ponto pode influenciar a decisão de aberturas de bancos correspondentes americanos em Angola?
Bem, quer sejam bancos correspondentes americanos ou de outra nacionalidade, a banca está sempre sensível a este tipo de questões. Por isso, vão observar também como os investidores fazem e como a sociedade civil vai tentar acompanhar, na medida possível, aquilo que vão conhecendo, sobre os avanços deste processo. Mas, fundamentalmente, a imagem final. Ou seja, vai ser muito difícil para o BES, que tem os tais ativos tóxicos, recuperar nos antigos acionistas que levantaram ação. Vai ser difícil recuperar financeiramente valores que estão quase perdidos. Mas, digamos que é com alguma esperança que eles levantam esta ação e demarcam-se efetivamente em ter nas mãos uma sentença por poderão executar possíveis bens ou possíveis meios financeiros que estejam em Angola e que podem vir a ser beneficiados com isso, diminuindo, digamos, a tal situação deficitária deste banco mau e eu peço com estes ativos tóxicos.
Carlos, o analista que acompanha a economia de Angola na consultora Capital Economics, considerou que a contração de 1,7% no ano passado é mais um resultado terrível e que este ano deverá haver nova queda de 1%. Novamente, o que é que nós estamos aqui a falar?
Aquilo que este analista vem avançar e que é o nosso segundo tema, nós nos últimos programas, temos estado a falar que vemos com algum ceticismo os otimismos que estão tornados para o Estado de 2019, que são os objetivos de crescimento económico do Executivo Angolano. E que no início do ano era acompanhado quer pelo FMI, outras análises externas. Mas o que é certo é que tem havido correções, e correções numa perspectiva menos otimista, para não falar lado mesmo negativista, nós adiantamos aqui que não acreditávamos que a própria economia angolana positivamente pudesse chegar a 1%. Ficaria abaixo dos 0,5%. Agora vem este analista a dizer de que o último trimestre de 2018, por isso que foi, como nós sabemos, 2018 foi mais um ano de recessão, que o próprio executivo acabou por admitir que era. Deste analista, podemos chegar a cerca de 1% de recessão, por isso não havendo crescimento económico. E se nós observarmos com muita atenção, existe muitos seminários, muita diplomacia económica, muito crédito e empréstimos ao estrangeiro a entrar, existe um acompanhamento do FMI, como sabemos, mas a nível de crescimento efetivo da economia, e basta os nossos ouvintes ter, digamos, uma percepção, por exemplo, a indústria da construção civil serve de indicador em qualquer país quando há muitas obras, e nós lembramos disso naquela época do crédito chinês da reconstrução nacional, em que tínhamos crescimentos de 7% e 8%, porque a indústria motora, digamos, a indústria da construção civil, a fazer pontes, a fazer centralidades, a fazer estradas, milhares de quilómetros por esse país fora, estava a elevar a valores de crescimento da economia nunca vistos, muito acima daquilo que acontecia em África e no resto do mundo. Ora, não tem havido realmente esta indústria ligada à construção civil e depois que vem por arrastamento trazer indústrias de componentes para a construção civil, o cimento, os tijolos, por isso tudo aquilo que serve, o alcatrão, enfim, tudo aquilo que serve para complementar este impulso que a indústria da construção civil dá aos países, em particular estamos a falar de Angola, não está a acontecer. Mesmo situações de emergência humanitária, o caso do desbloqueio por parte do Presidente da República nas vestes de titular do Poder Executivo, nunca diz respeito aos 200 milhões de dólares para o CUNED, que se calhar vai chegar também alguma ajuda, como está a chegar ao UNAMID, para ver construção de barragens, de furos de água, de apoio às populações que estão a passar fome devido à estiagem, pode ajudar ligeiramente a esse crescimento mínimo, mas não é suficiente para uma variação global a nível orçamental do país. Daí que não nos surpreende, mesmo nada, que esta análise tenha sido feita a prever que 2019 seja mais um ano de recessão e não de crescimento económico. Até porque as medidas de contenção que o FMI vai acompanhando está a ser imposta e está a trazer grandes dificuldades à maioria da população que vive em extrema pobreza em Angola de ter uma vida muito difícil. Por isso, não há crescimento de produção, não há crescimento quer na agricultura, quer na indústria, quer nas pescas, não há criação de emprego, não há fomento empresarial. Existe sim muito crédito a entrar, existe sim decretos a serem feitos no sentido de impulsionar uma economia que teima, que custa efetivamente arrancar em termos de crescimento.
Então, nós estamos a falar da... Quer dizer, estamos a fazer mais aposta num crescimento efetivo da economia com empréstimos, é isso?
Exatamente. Ou seja, artificialmente, a economia não está a crescer em termos de produção interna, criação de riqueza. que os nossos ouvintes têm que fixar é criar riqueza, e a riqueza gera poupança, que multiplicando se torna a aumentar a produção. Nós, como não temos poupança, temos que nos endividar cada vez mais com os empréstimos vindos do estrangeiro, para ajudar esse crescimento da economia. Mas se existe uma má política a nível de crescimento, o que está a existir é uma política de contenção da própria economia, em que é alocado metade ou até um pouco mais de metade das verbas do orçamento para pagar dívida externa. Há aqui mecanismos de macroeconomia que o Executivo não está a conseguir contrabalançar com a necessidade de apoiar efetivamente o crescimento da produção interna. A tal diversificação da economia que assenta substancialmente ainda as nossas receitas no petróleo e nos diamantes. Ora, isto não estamos a conseguir a fugir destas duas grandes fontes de receitas fiscais para o Estado angolano.
Até que ponto?
Artificialmente, estamos a basear nos empréstimos, na tentativa, porque é uma tentativa, não é efetiva, de fazer crescer a economia, apoiando os agentes, as empresas, e estes, por sua vez, criar os empregos que não são criados, porque efetivamente não acontece esse apoio.
Carlos, digamos, até que ponto é que essa política de contenção poderá ser sustentável?
Bom, esta política que é muito usual o FMI usar em outros países do mundo, sempre foi referido que, no caso angolano, não haveria necessidade de usar os mesmos métodos. Mas, na prática, os reflexos que se sente na sociedade, que o povo sente na pele, é que cada vez mais tem menos. Não é? Por isso, são mais a quantidade de pessoas que ficam desempregadas do que os empregos que estão a ser criados. Os empregos que estão a ser criados é a máquina da administração pública que os cria, nomeadamente no setor da saúde e da educação, para colmatar necessidades que efetivamente são necessárias nesses setores. Quando, em princípio, de acordo com o equilíbrio orçamental protagonizado pelo FMI e pelo Banco Mundial, é que a administração pública quase que não cria emprego, ou seja, que os dinheiros que vêm dos empréstimos sejam aplicados no setor privado na produção, seja ela primária, secundária, industrial, na indústria, seja ela de que setor for, mas isso é que está a custar arrancar. Falam-se em projetos, falam-se em desenvolvimento, na melhoria das infraestruturas de transporte, que também são necessárias para transportar tudo aquilo que vem a ser produzido até o mercado e possível a exportação. Tudo isto está muito bem desenhado, está tudo muito bem planificado, mas está a falhar redondamente a sua aplicação.
Existe um elevado índice de criminalidade em Luanda, assaltos com agressões, sobretudo para roubar telemóveis e outros valores, e assaltos com armas de fogo, podem ocorrer em qualquer lugar, a qualquer hora do dia ou da noite. As áreas onde se deslocam os estrangeiros são alvos preferenciais. Alerta o governo de Londres. O que é que estamos aqui a falar novamente?
Pegando na parte final, isto é um alerta do Reino Unido. E isto está-se a espalhar. E isto é daquelas coisas que nenhum investidor quer ouvir. quando vê os seus governos a fazer recomendações para não ir para determinado país, ou se para ir aí tem que tomar devidas precauções. Como é de conhecimento geral, no mês de abril morreram três portugueses, acho que já lá vai quatro ou cinco assassinatos num espaço muito curto, em Angola, em diversos sítios, não é? Malanje, Lubango, Luanda, penso que é isso. Isto cria realmente uma situação social que põe em perigo a paz social. A paz social obriga que, efetivamente, o cidadão, seja nacional ou estrangeiro, circule livremente, fisicamente ou com os seus bens, sem o perigo de ver a sua situação em termos de vida, em termos físicos e os próprios bens serem roubados. E por isso, todo o investimento que está a ser feito, ou o seu salário que desaparece pelo roubo, a criminalidade, sem dúvida alguma, está a crescer. E é uma criminalidade que envolve muitos jovens. A nossa população, como sabemos, maioritariamente é jovem, e são estes jovens que efetivamente não estão inseridos no sistema de ensino. Não têm emprego porque não têm qualificações, e, embora não seja motivo único, mas é uma das razões para se dedicarem ao crime, para se dedicarem ao roubo, como única forma de conseguirem dinheiro para sobreviver. Esse não é o caminho. Nós sabemos que esse não é o caminho. Mas uma das motivações do aumento da criminalidade é a falta de oportunidade que a própria sociedade, que o próprio Estado não está a conseguir concretizar atividades para que esses jovens não se dediquem, não se entreguem ao crime. Grande parte deles dedicam-se ao mercado informal, mas devidas às operações que têm sido desenvolvidas de resgate da moralidade e por aí fora, eles veem-se afastados desse mesmo mercado. Ora, se não têm emprego, se não podem vender no mercado informal, serem vendedores ambulantes, porque são perseguidos pelos polícias, pelos fiscais nas referidas operações, só resta-lhes a eles, para sobreviverem, entregarem-se ao crime. Não é o motivo principal. Não é esse o caminho, mas está aí uma das razões que efetivamente o Estado, conjuntamente com a sociedade, com as igrejas, com as associações de diversos setores, têm que arranjar mecanismos para baixar este mesmo índice. Só a repressão policial não resolve o problema. Tem que haver ações de prevenção. E essas ações de prevenção têm que se envolver medidas sociais, medidas de ocupação desses mesmos jovens, de forma a que se consiga, ao longo do tempo, ter índices de criminalidade muito mais baixos. O que nós observamos é que, com a crise económica, com o aumento das dificuldades de vida, do custo de vida, da falta de oportunidades de emprego, de educação, tudo isso aumenta. Em qualquer país, em particular em Angola, que estamos a falar, o aumento da criminalidade.
Carlos, esse aumento, portanto, um maior engajamento social, a integração social, inclusão social, se este é o termo que nós podemos utilizar, inclusão social, poderia, digamos, minimizar a expansão dessa criminalidade.
Sem dúvida, que passa pela inclusão social. E essa inclusão social é o contraponto da exclusão, não é? E que muitas vezes os jovens apontam é que são excluídos. Isso nos conhece por situações de privilégios que só alguns jovens têm acesso, ou porque têm um cartão do partido, ou porque têm as oportunidades de nepotismo, ou de afilhados, ou porque são filhos, ou porque são familiares e conseguem ser nomeados para os cargos. E o exemplo continua, o mau exemplo continua a vir de cima. E essa situação, por muito que o Presidente da República e titular do Poder Executivo vá falando, ministros vão falando, a Procuradoria-Geral da República também fala e o Ministério Público também fala, toda a gente fala, o que vai acontecendo em situações de nepotismo, ou seja, situações de privilégios por razões de familiares ou de amizade ou de apadrinhamento que só uma camada muito restrita, muito pequena, consegue efetivamente ter acesso ao emprego, à habitação, às centralidades. 30% devia ser para jovens, mas os jovens dizem que são sempre os mesmos, que ficam com as mesmas casas nas diversas províncias. Por isso, é um sistema social que está montado desde o passado, que há vontade de combater a corrupção, o branqueamento de capitais, a tudo isso que se ouve falar, mas que na prática está a ser tão lento, tão lento, tão lento, que nem na fase inicial, a velocidade das exonerações e nomeações que já passou e que efetivamente parece dar uma ideia, não é abstrata, mas é concreta, de que as coisas estão a mudar, mas estão a mudar de uma forma encapuçada. Mudou a imagem, mudou, digamos, a forma de o fazer, mas o objetivo final será o mesmo. E qual é este objetivo final que a maior parte da juventude, a maior parte da sociedade civil, que a maior parte dos angolanos se queixam? É que continua a haver tudo aquilo que querem combater. E se o partido maioritário, o MPLA, tem um presidente, um vice-presidente, uma vice-presidente, e que todos os encontros que envolvem estão sempre a falar contra a corrupção, contra a impunidade, contra o nepotismo, enfim, eles na prática verificam na sociedade que é isso que acontece. Ora, se disponibiliza-se de valores, por exemplo, no caso que ainda referimos nos termos anteriores dos 200 milhões para o Cunene e que também vai estar no Namibe, na Huila, se calhar até o quanto Cupango, que há uma velocidade, tem que haver uma velocidade, dizem os responsáveis, que têm devolver uma vice-governadora do Namibe, que não pode esperar por concurso público, tem que ser um concurso simplificado ou até adjudicação direta para fazer chegar os bens, os valores, aqueles que mais necessitam. De alguma forma, esta responsável tem razão. Mas o concurso público não obriga que tenha que ser feito em 30 dias ou 60 ou 90 dias. Pode-se fazer um concurso público ao fim de 8 dias, ao fim de 15 dias. Dá-se, através do concurso público, a oportunidade de ter um serviço, ter uma prestação de serviços, de produtos, que efetivamente esse dinheiro seja melhor aplicado ao menor custo, com maior eficiência. Ora, se vão entregar isso a uma empresa conhecida, a indivíduos que são sempre os mesmos, é os tais privilégios que não se consegue efetivamente separar e que são uma nódoa que fica sempre e que por muita borracha e por muito detergente que se queira acabar com esta nódoa, ela mantém-se. Por isso é muito difícil realmente não estarmos a falar de coisas, de combates à corrupção, de falar em situações que realmente tenta-se evitar e eliminar da sociedade, mas que na prática toda a gente tem sempre alguém a quem apontar o dedo.
Por último, a proposta de lei sobre a institucionalização das autarquias locais, aprovada na passada segunda-feira, estabelece também os princípios e regras para a seleção iniciais dos municípios que vão beneficiar das primeiras eleições autárquicas. O diploma teve 6 votos contra, 5 da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral Casa CE, iam da UNITA. Houve ainda 6 abstenções da UNITA, da Casa e do Partido da Renovação Social PRS.
Ora bem, nós tivemos nesse pacote de legislação autárquica dois projetos de lei e sete propostas vindas do Executivo, no total nove. Estes dois projetos foram logo aprovados no dia 18, quando iniciou-se a discussão e aprovação em plenário da Assembleia Nacional, projetos esses da UNITA. E foram aprovados por unanimidade. Este de institucionalização das autarquias, que estamos a falar neste tema, ficou para segunda-feira, passada segunda-feira, e terminou a aprovação dos tais novos diplomas que vão agora ser discutidos e aprovados na especialidade. Este diploma de institucionalização das autarquias, particularmente, tem aquele tema fraturante na sociedade angolana, que é o gradualismo. A UNITA acabou por aprovar juntamente com o IPLA, tirando então a abstenção de um deputado, este gradualismo. A UNITA veio rapidamente dizer que isso não significava que apoiava um gradualismo, mas que pretendem que na parte da especialidade venham a continuar a discutir que não são a favor do gradualismo e que pretendem ter autarquias em todo o país. Ora, nós sabemos que o MPLA tem maioria não só na plenária da Assembleia Nacional, mas também na especialidade. Por isso, a maioria das comissões de especialidade tem mais membros deputados do MPLA do que da oposição. Não acreditamos que este gradualismo consiga ser afastado e está pensado termos autarquias num prazo de 10 anos. Mas também temos aqui um grave problema que chama-se tutela de mérito. Para os nossos ouvintes terem uma noção do que é tutela de mérito, que também está previsto na nossa Constituição de 2010, é um presidente da Câmara aprovar o seu plano financeiro para que os seus objetivos aprovados na Assembleia Deliberativa da Câmara sejam executados, fazer uma reconstrução de uma escola, fazer um centro de saúde, enfim, todas as obras que sejam úteis para essa população residente dessa Câmara, mas fica à espera que o Ministro da Tutela aprove. Ou seja, todas as decisões tomadas pelo Presidente da Câmara e também pelos membros do Conselho Deliberativo Municipal ficam a aguardar que os Ministros da Tutela, seja da Saúde, seja da Educação, se for a nível de recursos humanos, também envolve um BTS. Quer dizer, o Presidente da Câmara está num colete de forças, em com as mãos amarradas, a aguardar, nem que seja pela tutela administrativa, num prazo de 30 dias que a tutela se pronuncie. Se nós considerarmos que é um mandato de 5 anos para fazer dentro do território de uma Câmara Municipal aquilo que o Executivo não fez durante 40 anos, vai ser uma obra extremamente difícil e um Presidente de Câmara e os membros do Conselho Deliberativo de Câmara, eleitos também pelos residentes, pelos munícipes, que esperam uma mudança, que esperam uma atuação mais precisa, mais a favor das questões sociais, das questões da saúde, das questões da educação, mas esse Presidente da Câmara fica sempre dependente, está sempre dependente da tal tutela de mérito. Em termos de resumo, diz-se o seguinte: até dá a ideia que o MPLA olha para o Presidente de Câmara, um executivo, um titular de poder executivo, olha para o Presidente de Câmara como se ainda fosse um administrador nomeado pelo MPLA, mesmo que esse presidente tenha sido eleito por um partido, uma coligação de partidos da oposição, ou até seja um independente. Por isso, todos os candidatos, sejam partidários ou sejam independentes, têm que efetivamente ler com todo cuidado e verem com todo cuidado tudo aquilo que será discutido, que será aprovado na Assembleia Nacional e que nós prevemos que isso aconteça apenas no final deste ano. Por isso, até lá, vamos ser interrompidos no mês de agosto e setembro pelas férias dos senhores deputados, que elas têm direito, e por isso a aprovação na especialidade, as discussões e aprovação na especialidade, só lá para meados de novembro, dezembro de dois, deste decorrente ano, é que vamos ter este pacote. Agora, convém que o cidadão, convém que a sociedade civil acompanhe, dê o seu contributo, discuta, faça seminários, faça workshops, contraponham, digamos, esta situação, para que efetivamente os presidentes de Câmara, sejam eles quais forem, e as assembleias deliberativas consigam efetivamente trabalhar, melhorar a vida dos angolanos residentes nesta mesma Câmara, que esta política de proximidade entre o político e o cidadão se transforme numa verdadeira mudança e numa verdadeira melhoria e dignidade dos angolanos.
Carlos, com a tutela de mérito comprometida, entre aspas, vão apenas realmente ir às eleições autárquicas?
Algumas vozes na sociedade civil, e no dia 18, quando começou a discussão e aprovação destes diplomas, quem se manifestou em frente à Assembleia Nacional evocava que, caso o gradualismo vingasse como vai vingar, como vai vigorar, não valeria a pena participar nas eleições autárquicas. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião, e outros cidadãos também, que vale a pena sempre participar. E mesmo que as leis sejam feitas de uma maneira condicionada, há sempre formas de uma pessoa lutar pelos direitos da população, pelo direito a uma vida melhor do que tem, para prestarmos conjuntamente um bom serviço localmente, e aquilo que o Executivo Central não conseguiu fazer, ou até lá não conseguiu fazer, desde a independência até agora, haja a oportunidade dos partidos da oposição, das coligações eleitorais, dos independentes, a grande oportunidade que o cidadão tem de ser eleito e de se eleger outros concidadãos residentes na sua área e conseguirem dessa forma chegar ao poder e executar uma verdadeira política social de crescimento económico sustentável, de forma que mostrar que Angola tem um potencial económico que toda a gente, todo mundo reconhece, mas que padece em problemas na execução de políticas e de má governação. Por isso, é uma almofada de ar fresco que pode acontecer, afastar-nos deste processo da ideia que não é a melhor solução. Apesar de todos os pontos negativos, que são imensos e que se espera que sejam corrigidos nesta discussão, a aprovação na especialidade da Assembleia Nacional, se não for corrigido, então, mesmo assim, não nos podemos abstrair de estar fora deste processo. Devemos participar ativamente e tentar, na prática, depois corrigir.
Carlos, continuação do bom fim de semana, até a próxima edição. Um abraço.
Um abraço, um bom fim de semana também para os nossos ouvintes e cá estaremos na próxima semana. Um grande abraço.
Um grande abraço.
Estamos à extinção, acabou-se a era do nada. O desenvolvimento, pois vinha a miséria. Somos a única nação que deu um passo maior que a merda. Evoluímos de uma forma muito rápida. Atualmente somos a maior potência em África. Já não estamos estagnados no petróleo. Agricultura fez de Angola um país de sonhos. Importar alimentos já não existe. Comemos o natural e a saúde já persiste. Faça do teu alimento o teu remédio. Eliminamos muitas doenças do nosso seio. Construímos um país maravilha. Os diamantes desta terra já dão brilho às nossas vidas. Já não somos ultrapassados por políticos, pois fazem tudo o que na campanha foi prometido. O básico já faz parte do dia a dia. Temos água e luz 24 horas por dia. Nos transportes é bonito de se ver. O povo tem ainda formas de se locomover. A educação agora é rigorosa. Os professores ganham bem e já não pedem gasosa. Trocamos as escolinhas por grandes escolas. O sonho de todo estrangeiro é estudar em Angola. O saneamento básico já está mantido. As ruas de Luanda estão lindas de tanto brilho. Já não temos buracos na estrada. A taxa de circulação já tem lógica em ser paga. A chuva deixou de ser um problema. As valas de drenagem e os esgotos são uma beleza. Por mais que chova já não há enchente. Já não fica sem abrigo e sem trabalho. Muita gente é chocante. Que o país está todo bem. E que Angola passou de 0% a 100. Se esta é a realidade que querem mostrar, está-se bem o que tu vai ajudar. O que é que querem que eu cante? Que o país está todo bem. E que já não há mais sofrimento para ninguém. Se é desta forma que me querem cantar, está-se bem o que tu vai cantar. O que tu vai cantar? Já não temos problemas de impunidade. Os políticos bandidos estão todos atrás das grades. A democracia já se faz sentir. O parlamento angolano é um exemplo a seguir. No dinheiro do povo já ninguém toca. O orçamento é controlado pelo Tribunal de Contas. Já não estamos na lista dos mais corruptos. A sociedade que temos é exemplar em tudo. Abraçamos a identidade cultural. As línguas nacionais entraram para o currículo escolar. O angolano já não precisa emigrar. Vivemos bem melhor do que possas imaginar. A taxa de desemprego já é muito baixa. O custo de vida deixou de ser ameaça. Os nossos quadros são orgulho nacional. Já não vivemos no obscurantismo intelectual. O analfabetismo foi erradicado. Já não somos um povo imaturo e atrasado. Nos desportos estamos em cima. A seleção angolana está entre as 5 melhores da FIFA. Ganhamos o CAN, ganhamos o Mundial. Ganhamos o campeonato de clubes internacional. A nossa economia está super estável. O produto interno bruto é um fator invejável. Os preços no mercado estão baixíssimos. Hoje em dia já é possível viver do salário mínimo. Infraestruturas descentralizadas. Os grandes investimentos já não estão só em Luanda. Já não se morre nas portas dos hospitais. Os serviços de saúde são extremamente eficazes. Somos um país organizado e mais. Nos transformamos numa das potências mundiais. Esse é o canto. Que o país está todo bem. E que Angola passou de 0% a 100. Se esta é a realidade que querem mostrar, está-se bem o que tu vai ajudar. O que é que querem que eu cante? Que o país está todo bem. E que já não há mais sofrimento para ninguém. Se é desta forma que me querem cantar, está-se bem o que tu vai cantar. O que tu vai cantar. É isso aí. Angola é um país maravilha. Angola é o país dos países. Angola é uma potência mundial. Agora eu pergunto ao pessoal: será que isto tudo que eu falei sobre Angola é verdade? Mas é o que eles querem que eu cante. Satisfeitos? Satisfeitos?